mudança cultural da população e das empresas em relação aos cuidados com a saúde bucal tem beneficiado bastante o segmento de planos dentais em todo o Brasil. Reconhecido como um ponto importante na atenção com a saúde geral e com conexões referentes a condições sistêmicas como cardiopatias e diabetes, a atenção odontológica é uma oferta quase onipresente como parte do pacote de cuidados oferecidos pelas empresas brasileiras. Um benefício de baixo impacto financeiro para quem oferta e que é responsável por gerar resultados positivos na qualidade de vida, inclusão social, autoestima e também na produtividade dos funcionários. Hoje vamos falar sobre a expectativa de desdobramentos dos planos dentais em médio prazo, coberturas diferenciadas e a importância desse benefício como parte do pacote oferecido pelas empresas brasileiras. Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre os caminhos dos benefícios empresariais, que é apresentada pela Aon. Eu sou Pedro Dori, para falar com nossos caminhos, sobre os nossos caminhos de assistência odontológica, recebo hoje Leonardo Coelho, vice-presidente de Health and Retirement Solutions da Aon, e Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da Sul América. Raquel, Leonardo, muito obrigado por estarem conosco.
Prazer, Pedro. Tudo bem, Léo?
Olá, Raquel. Tudo bem, Pedro? Prazer estar com você novamente. Muito obrigado.
É um prazer sempre, é todo meu, até porque aprendo um bocado nessas lives aqui. Gente, eu quero abrir essa conversa com um dado interessante. Segundo a nova pesquisa de benefício, eu estou lendo aqui, da Aon, a assistência odontológica continua se destacando como o terceiro benefício mais presente no pacote oferecido pelas empresas. Apesar desse número impactante, Léo, qual é o espaço que a assistência odontológica tem para avançar em como é, do jeito que ela é oferecida pelas empresas?
Bom, Pedro, ainda temos muito espaço. Você citou a pesquisa de benefícios da Aon e dando talvez um pouco mais de dados, né? Hoje o benefício odontológico ele é oferecido por 91,7% das empresas que nós pesquisamos, são cerca de 850 empresas que nós conversamos nessa última pesquisa de benefícios. Isso representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação à última pesquisa, que estava em torno de 90%. O benefício odontológico ele ainda tem uma penetração muito tímida se a gente comparar, por exemplo, com um produto de saúde. 14% contra 25% no caso de saúde. E ainda tem uma questão que é um produto e um benefício ainda não oferecido de forma compulsória por todas as empresas. Então, existe um grande espaço ainda para avançar nesse aspecto e também, sem sombra de dúvida, essa visão dessa conectividade da saúde bucal como um processo que integra a saúde como um todo do indivíduo. Então, essa é a nossa visão em relação a esse ponto. Ainda tem muito espaço para crescimento.
Raquel, você está justamente nessa ponta que é a da seguradora e olhando especificamente para essa questão da saúde bucal ou da assistência odontológica. Na sua percepção, qual é o tipo de avanço que ainda pode acontecer?
Pedro, o espaço para crescimento do mercado de saúde suplementar como um todo, né? Quando a gente olha tanto para odonto quanto para a saúde, é brutal. No odonto, talvez a gente tenha uma possibilidade de crescimento ainda maior. Então, aproximadamente 14% da população brasileira tem acesso a algum tipo de plano odontológico. Tem um crescimento muito forte, a gente vê essa oferta de benefícios aumentando, aí, principalmente nos clientes maiores, né, nos empresariais, ao longo dos últimos anos. Mas aí serve como um alerta também para a população brasileira de forma geral. A contratação de um plano odontológico é muito fácil, é muito simples, existe a oferta para grandes empresas, existe a oferta para pequenas e médias empresas e existe uma oferta muito grande também para o individual. Então, aquele funcionário de uma grande empresa que tem esse benefício concedido pela empresa, atenção, tenho certeza que você gosta e você pode fazer a contratação de um benefício semelhante também para os teus pais, irmãos, enfim, quem você quiser que não tenha acesso a esse benefício empresarial. Então, aumentou muito nos últimos anos, mas tem muito espaço para crescimento ainda. E como o Léo disse, eu não sei em que momento que a gente separou a boca do restante do corpo, mas para você estar bem de verdade, você tem que estar bem por inteiro. Tem uma série de doenças que começam exatamente por má qualidade de saúde bucal. Então, doenças cardíacas, por exemplo, podem começar por aí.
Pois é, Raquel, você comentando isso, a primeira coisa que estava me ocorrendo justamente, em que momento a gente decidiu que a boca era uma coisa e o resto do corpo, todo o resto do corpo era outra, né? Como se saúde não tivesse, como se a gente não fosse um bicho só interligado e as coisas estivessem todas conectadas. Então, deixa eu usar esse gancho, e aí eu trago para você de volta, Leonardo. Quanto você acha que tanto empresas quanto os funcionários estão atentos à importância dessa questão da saúde odontológica? Você acha que já existe uma consciência ampla em todos os setores?
Eu gostei muito da expressão da Raquel e, sem sombra de dúvida, esse acho que é um dos pontos de desinformação muito relevante para que a gente consiga, de fato, evoluir nesse conhecimento de que a saúde integral realmente não dá para separar a boca do indivíduo, né? Quando a gente olha a questão da compreensão das empresas e dos colaboradores, é fato que já há um grande movimento empresarial, e aí, gerando só mais um dado interessante em relação ao que a gente tem observado, a carteira, principalmente impactada pelo empresarial, cresceu cerca de 10%. Quando a gente olha para o percentual de empresas que oferecem esse benefício de forma compulsória ou por adesão, ele ainda é muito mais prevalente de empresas que oferecem esse benefício de forma não compulsória, ou seja, é opcional a contratação. Essa percepção de qualidade, ela tem se acentuado, e eu acho que até mesmo que voltando ao ponto da própria pandemia, a atenção à saúde bucal, ela traz muitos benefícios. Engajamento, melhora da autoestima e, obviamente, também a questão da saúde mental. Então, essa percepção vem aumentando, sim, eu acho que na população de uma forma geral. É um produto relativamente acessível e que tem uma conexão muito grande com esse bem-estar geral do indivíduo.
Pois é, Raquel, deixa eu então trazer essa mesma conversa para você, e voltando, usando essa experiência que você tem na Sul América. Quando você conversa com executivos das grandes empresas, das médias empresas, das pequenas empresas, gente que está ali descobrindo que tipo de benefício vai oferecer para os seus funcionários, você percebe que existe uma conscientização da relevância da questão da assistência de saúde bucal? E por parte dos funcionários, você percebe que há uma cobrança e tal? Em que ponto que a gente está de maturidade aí dessa percepção mesmo?
Acho que talvez no meio do caminho. A gente percorreu já um bom pedaço dessa estrada, mas tem uma outra grande parte. Assim, essa oferta foi muito ampliada, tem um grande espaço para crescimento ainda, mas não adianta a gente fazer só oferta. E eu falo casa de ferreiro e espeto de pau, tá? Então, somos aqui Sul América Saúde Odonto, seguradora e operadora, oferecemos, obviamente, para os funcionários. E a taxa de utilização, às vezes, é muito baixa, né? Então, a pessoa lembra que tem o plano odontológico quando está com alguma dor de dente, né, algum desconforto. E assim como na saúde, então o paralelo é exatamente o mesmo. A prevenção é a chave do negócio, né? Então, as empresas estão se conscientizando e fazendo essa oferta de benefício cada vez mais acentuada, mas tem uma parte educativa importante também para ser feita, né? Então, poxa, Raquel, mas você está dizendo que as empresas têm que incentivar o uso desse benefício, isso significa mais gasto, eventualmente, para a operadora? Eu estou dizendo exatamente isso. Todo gasto que seja aplicado em prevenção, na minha opinião, é investimento. Você evita gastos muito maiores lá na frente, você evita a perda de um dente, que eu concordo 100% com o que o Léo disse, então impacta, inclusive, na questão emocional, dependendo de aparência física, tá? algum desconforto ali que essa pessoa fique. Então, acho que melhorou muito, mas tem um longo caminho a ser percorrido. As pessoas precisam entender que ali de 6 em 6 meses elas têm que fazer um acompanhamento, têm que fazer essa avaliação preventiva. E as empresas têm que incluir isso na pauta de conversa com os seus funcionários, né? Não é só dar o benefício, só conceder esse benefício. Então, você tem que ativar, você tem que ensinar como usa. Da mesma forma que quando a gente fala de saúde, as pessoas têm que pensar em prevenção, não tem que ter ali um médico que faça o acompanhamento, não tem que correr para pronto-socorro, pronto-atendimento, por comodidade, para não marcar uma consulta. Então, tem muita semelhança quando a gente fala dos dois tipos de benefícios. E essa parte, conceder esse acesso à educação, né? Como eu uso, né? Usar bem é absolutamente fundamental. Eu acho que tem uma lacuna que as empresas estão deixando aí.
É muito curioso. De fato, a gente olha para os nossos hábitos mesmo, né? Homens, a partir de uma certa idade, têm o hábito de ir regularmente ao cardiologista porque precisa. Hipertensão, problemas cardiovasculares, tudo mais. Mulheres vão regularmente aos seus ginecologistas. Tal. A gente não tem essa cultura com o odonto, né? E é o tipo da coisa que quer acompanhar com tanta regularidade quanto. Deixa eu, então, buscar um outro aspecto aqui dessa conversa, que é o seguinte: uma das coisas que tem ressaltado mais nessas lives com a Aon é o seguinte, estão se proliferando as características possíveis e a maleabilidade da construção de toda sorte de planos de assistência. Então, Léo, deixa eu começar com você. O que, que vocês da Aon estão vendo no mercado de ofertas distintas? Como que a gente pode construir de formas distintas planos odontológicos?
Uma coisa que eu acho que é importante a gente citar, quando a gente olha para o rol mínimo, né, o produto básico hoje regulamentado, ele já atende a 90% das patologias prevalentes relacionadas à saúde bucal. Então, eu diria que nós temos um produto de acessibilidade que ele conecta de uma forma muito forte com a questão da saúde. Então, óbvio que tem algumas tendências, e você tocou num ponto relevante. As empresas estão mais cuidadosas em observar algumas necessidades, seja na flexibilidade dos seus benefícios, seja nas variações de condições adicionais que você pode ter, por exemplo, num produto odontológico, por exemplo, a teleorientação, a consulta realmente remota, como até mesmo uma prévia, já tem sido bem utilizada em produtos de odontologia, assim como coberturas estéticas, que vem ganhando grande relevância. Muita atenção a esse ponto, porque ele é importante, porém ele traz um impacto de custo agregado. E quando a gente fala da baixa utilização, onde a gente precisa de fato promover e incentivar, vamos dizer assim, essa maturidade do uso preventivo, ou de certa forma de entender este benefício como algo que precisa fazer parte da sua rotina de cuidado, a gente tem uma estabilidade muito grande de sinistralidade, ou seja, o quanto se usa e o quanto se paga pelo produto. Então, eu acho que existe muita coisa ainda em andamento. Eu acho que a Sul América é uma das empresas que mais tem buscado inovação e trabalhado nesse aspecto. Mas do lado daí, a gente vê, obviamente, toda essa diversidade de alternativas remotas, tá? As novas coberturas, muito foco para cobertura estética, que é um ponto que a gente observa também, assim como também a questão de desenho de plano, e não só olhando só para a rede assistencial. Esse é um ponto interessante. Acredito que a Raquel concorde comigo. O produto odontológico ele precisa ser muito bem customizado para as empresas. E aí entra o papel de realmente uma boa consultoria de benefícios. Porque ele não é só acesso e custo. Ele precisa ter uma conexão com o perfil da população, o perfil de uso, uma avaliação também mais de dados em relação ao perfil epidemiológico dessa população. Então, tudo isso hoje traz o patamar do benefício odontológico para um cuidado mais conectado com a saúde do indivíduo, não só no aspecto físico da saúde em si, mas também da análise deste dado e desse desenho de produto.
Raquel, que tipo de demanda que você tem ouvido do mercado quando a gente fala da construção desses planos?
Assim como a gente vê isso acontecendo no saúde, no odonto, é exatamente esse fenômeno que o Léo comentou, né? Então, óbvio que a gente tem um modelo de produto que é aquele que atende as coberturas básicas previstas ali no rol da ANS, mas está tendo muita solicitação de customização, principalmente para as empresas maiores, que têm ali uma realidade diferente, né? Uma empresa de 2, 3, 4, 5 mil funcionários tem ali seu próprio ecossistema e tem produtos que podem fazer sentido ter algum tipo de customização. Assim, condição sine qua non, as coberturas previstas no rol da ANS. Dependendo do mercado, quando a gente olha para o setor de tecnologia, por exemplo, hoje tenho certeza que a turma da Aon está com a mesma dificuldade que a gente tem aqui, né? Então, é um tipo de profissional que está sendo super atacado pelo mercado nacional e internacional. Então, faz toda a diferença você ter um benefício diferenciado. Então, tem alguns clientes, esses unicórnios, tal, muito focados em tecnologia, que estão colocando uma carga muito maior, estão pedindo para colocar uma carga muito maior de coberturas estéticas dentro desse produto, né? Então, existe essa possibilidade de customização? Claro que existe, óbvio que isso vai impactar também no custo desse produto, mas faz sentido porque funciona como ferramenta de atração e retenção de talentos. Outro ponto também que a gente tem visto e faz isso em parceria com a turma da Aon, é dependendo do tamanho da empresa, dependendo da localidade, faz sentido você colocar um ambulatório em company. Então, a gente faz em conjunto a montagem desse ambulatório para não ter um absenteísmo maior quando você faz o incentivo, né, dos funcionários para que eles tenham a utilização. Então, temos algumas empresas que têm esse ambulatório fornecido pela Sul América em parceria com a consultoria, e a gente coloca o dentista lá dentro numa carga horária pré-definida que faça sentido para a empresa. Dependendo do tipo do setor da indústria, né, tem fábrica que é 24 horas por dia, então tem dentista que trabalha até em regime noturno, né, é o que faz sentido para cada cliente.
Deixa eu puxar então, Raquel, um pouquinho mais aí do seu conhecimento, até porque eu imagino que tem muita gente que está ouvindo a gente e ficou interessado nessa questão de customização. O Leonardo estava comentando aqui que, principalmente quando a gente olha para as empresas grandes, mas eu imagino que algumas médias, conforme o mercado brasileiro vai se sofisticando, vão ter esse tipo de interesse também, que existe um trabalho de você analisar qual é a natureza da população, dos colaboradores daquela empresa. Não é só isso, né? Tem também... É uma gente que bota muito o rosto numa tela de Zoom. São aquelas pessoas que trabalham lidando com fregueses, com clientes, tudo mais, o tempo todo. Quando alguma empresa chega para você e fala, olha, eu quero customizar um plano, eu quero construir aqui um plano, como é que é esse processo? Como é que funciona?
É um processo a seis mãos, né, basicamente. Então, é o pessoal da operadora, o cliente com as suas necessidades, a operadora para conseguir viabilizar algum produto, registrar na ANS e tudo mais, e a consultoria, que é quem consegue fazer a tradução entre a necessidade do cliente e aquilo que a gente consegue colocar de produto de pé. Então, varia muito em função de cada perfil. E eu concordo 100% com você, Pedro. Acho que, principalmente quando a gente fala de área comercial, relacionamento com o cliente, né? Assim, é o nosso cartão de visitas, né? É fundamental, além de toda a questão de saúde, que é inerente, mas é fundamental também essa questão de você estar bem cuidado, estar bem tratado, né? Tá passando. Quem vende saúde tem que estar saudável, gente, né? É fundamental a gente ser crível nessa hora. Agora, a gente está falando muito aqui de funcionário, mas eu faço um alerta também para os dependentes, que na maior parte das empresas tem, não sei se na maior parte, Léo, não lembro dos números da pesquisa, mas uma boa parte das empresas fazem também essa concessão do benefício para dependentes, então cônjuges, filhos, tal. Então acho que tem como parte do papel da empresa, do RH, essa parte mais educativa, também o incentivo dos dependentes. Não adianta a gente olhar só para os funcionários. E as crianças, né? Então cada vez mais a gente tem tentado fazer, inclusive, algumas ações educativas em escolas, né? Para incentivar as crianças desde sempre. As pessoas têm menos medo do médico do que da cadeira do dentista, né? Acho que você comentou isso no começo. É um fenômeno mundial, não é nem do Brasil. Então, acho que tudo isso a gente tem que colocar na cabecinha das crianças desde cedo para que se tornem adultos que frequentem mais a cadeira do dentista, que, enfim, se previnam, né? Se cuidem.
A arte de aprender a não ter medo daquele motorzinho, né?
Ninguém gosta, mas tem que ter, gente.
Não, mas você está certa, começa na infância mesmo o desmistificar, né, esse processo. Léo, deixa eu voltar aqui para a pesquisa da Aon, que sempre traz uns números que são muito interessantes, que é o seguinte: uma das coisas que vocês apontam na pesquisa é que, quando você olha para as seguradoras, para as companhias que oferecem planos de assistência, a presença de planos odontológicos é universal. Todas oferecem planos odontológicos para as empresas quando as empresas vêm procurar montar os seus pacotes de benefícios. Agora, pelos números que vocês trazem na Aon, apenas 14% dos brasileiros tem planos de saúde odontológica. Eu imagino, estou imaginando aqui, que o espaço de crescimento do mercado aí está presente, está claro, né? Se só 14% tem muito mercado no qual crescer. Agora, como é que você constrói o discurso para convencer uma empresa de que é importante fazer esse tipo de investimento para ter essa oferta para os seus colaboradores?
Acho que o primeiro ponto, acho que a Raquel abordou bastante, né? Tem um investimento aqui da empresa, porque a cara do colaborador é a cara da empresa. O engajamento, a saúde do colaborador, ela está em primeiro plano. Eu acho que esse aspecto ele tem sido compreendido, principalmente por empresas maiores e de médio porte. Quando a gente fala também do benefício extensível aos seus dependentes, né? Isso é algo também que tem ajudado a tangibilizar muito esse benefício para o funcionário, quando a gente fala dos filhos, enfim, e de todos aqueles que circulam ali, aquele núcleo familiar. A gente tem sido muito demandado, Pedro, para, obviamente, fazer esse tipo de análise, seja do ponto de vista de revisão de plano, de análise de conteúdo do produto, essa conexão, principalmente no olhar do longo prazo. Tá? O plano odontológico ele precisa ser visto como um plano que ele precisa ter uma continuidade, porque ele é, obviamente, uma preocupação de vida. A gente está falando das crianças, mas a gente também tem, obviamente, aqui algumas preocupações na idade adulta, na melhor idade. Então, a gente falou de coberturas estéticas, mas nós temos muitas coberturas estruturais do ponto de vista de plano. Então, estamos falando de órteses e próteses. Tudo isso é algo que acompanha o indivíduo no seu longo prazo. Então, essa visão de alcance que a gente precisa ter enquanto consultoria vem sendo demandada de uma forma mais consistente. Já ficou um pouco para trás o momento em que a gente fazia uma análise de plano odontológico, já citei eu acho que anteriormente, da questão do tamanho da rede, das coberturas e da precificação. Então, essa conexão tem que fazer sentido e as empresas têm buscado cada vez mais isso. Ou seja, por mais que ele seja um benefício ofertado pela grande maioria, ele precisa, de fato, ter essa conexão com a saúde integral do colaborador. Então, esse entendimento, que, como a Raquel falou, a gente está nesse meio do caminho, mas é uma grande evolução. Então, essa demanda tem sido mais consultiva. Cruzamentos de dados com a utilização, por exemplo, do saúde, com a utilização do odontológico, para a gente entender se existe alguma conexão, algum impacto para aquele indivíduo que tem um cuidado, obviamente tem, mas isso precisa se traduzir em números, né? Esse tipo de cruzamento, para que a gente possa oferecer cada vez mais soluções consultivas e focadas em dados. Então, certamente, é uma demanda. A penetração, ela tem a ver com a questão da comunicação, da informação e da tangibilização desse grande benefício, que vem através de vários indicadores, engajamento, a questão de cuidado do absenteísmo, a saúde mental. Só um dado interessante, a gente observou nos pacientes que tiveram internação COVID um impacto grande na saúde bucal por conta das intubações. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de que, de fato, não dá para separar as coisas, né? A saúde bucal precisa andar junto com a saúde integral do colaborador. Então, acho que esse é um ponto que ajuda a gente a aumentar essa penetração, mas fazendo isso de uma forma consultiva.
Raquel, você certamente tem, além da análise da EMO, vocês dentro da Sul-América, certamente por conta até do tamanho da empresa, vocês também têm suas análises de mercado, né? Esse número de 14% apenas de uso bate com a percepção que vocês têm de mercado? E a partir daí, em cima disso, qual é o tipo de discurso que vocês procuram fazer para expandir a adoção do benefício odontológico?
Bate 100%, Pedro, e esse número chocaria por si só. Mas quando a gente compara com saúde, ele fica ainda mais gritante. Então, no benefício odontológico, menos de 14%, é um pouquinho menos, é 13,8%, 13,9%, uma coisa assim. 14% da população brasileira tem acesso. Quando a gente fala do benefício saúde, é um pouco menos de 25% da população. No ápice de pleno emprego, tal, no melhor momento do Brasil, a gente chegou em 25%. 25% é muito baixo para a saúde, 14% é muito, muito baixo para o odonto. Quando a gente compara ticket médio, um plano odontológico, no máximo um décimo do valor de um plano de saúde. Então, quando a gente olha para a pirâmide, classes sociais e tudo mais, em tese ou na prática, muito mais gente tem condições de ter um plano odontológico, eventualmente, do que o plano de saúde, que é mais caro. Então, por razões óbvias. Então, eu acho que parte dessa conversa aqui, quando eu expandi isso para a gente falar assim do empresarial, mas olhar também para a população de forma geral, né, no varejo também, seja pequena e média empresa, seja individual, todo mundo basicamente consegue ter acesso a um plano odontológico. Então, é um investimento mensal bastante baixo para o benefício de saúde no final do dia que isso pode te gerar, né? E não tem fronteira. Então, hoje a gente tem no saúde algumas concentrações em algumas regiões geográficas onde a gente tem uma rede mais robusta, onde a gente tem parcerias aí com grandes redes hospitalares que tornam o nosso produto diferenciais. Brasil inteiro, 100% do território nacional? Não, tem região que a gente tem uma prestação de serviço que tem uma rede que não é tão ampla quanto nós gostaríamos. Quando a gente faz esse paralelo para o odonto, e o Léo sabe bem disso, a gente tem cobertura em 100% do território nacional e consegue montar um produto com uma oferta ampla de rede, né, de dentistas muito rapidamente, então não tem fronteira. RHs não tem fronteira também de quando a gente fala do tipo de serviço, então independente, uma grande indústria, um supermercado, setor de serviço, consultoria, o que seja, você pode, aí vou vender meu peixe, dar para os seus colaboradores e dependentes uma carteirinha da Sul-América. Se não para o saúde, você com certeza consegue para o odonto. Então, custos extremamente competitivos, eu acho um benefício agregado muito forte, assim, matador, para um investimento muito baixo. Então, acho que esse alerta vale a pena fazer.
Pedro, me permite aqui fazer um comentário adicional, porque eu acho isso muito importante que a Raquel colocou. O produto odontológico, ele de fato é uma via de acesso, a primeira grande via de acesso à saúde privada. se a gente olhar no conceito e na prática, como ela bem colocou. E a gente já, eu já experimentei isso, obviamente, com alguns casos próprios na própria EA, ou experiências até mesmo em outras passagens, de empresas que tomaram decisões de que não conseguiam, obviamente, por questões orçamentárias ou de estratégia de negócio, ter um plano de saúde privado, mas elas tomaram decisões de oferecer um plano odontológico ao mínimo para os seus colaboradores. E isso é uma iniciativa louvável, porque, de fato, você, voltando ao ponto, né, não dá para desconectar a boca do corpo, mas começar com uma boa saúde bucal, ela, sem dúvida nenhuma, é um grande passo para você melhorar indicadores de qualidade de vida da sua população. Então, é sim um investimento relativamente baixo, como bem colocou a Raquel, e que traz um benefício agregado muito relevante. Então, acho que aqui tem um papel importante nessa democratização do plano de assistência à saúde bucal, porque acho que você fez, você falou isso, eu achei muito importante, quer dizer, um plano de saúde odontológico, né? Não é só um plano odontológico, é um plano de saúde odontológico. Você fez comentário aí durante a live. Então, acho que esse é um ponto super importante que eu queria ressaltar na fala da Raquel.
Vocês chamam a atenção de um argumento no qual eu nunca tinha pensado e que tenho certeza que tem muito pequeno e médio empresário nesse momento fazendo conta ali, anotando, opa, peraí, eu ainda não consigo oferecer para os meus funcionários um plano de saúde, mas eu posso, de repente, oferecer um plano odontológico. Mas aí me salta uma pergunta que é o seguinte, o empresário naturalmente quer entender qual é o retorno. Como é que ele pode aferir o uso, o impacto dessa oferta a partir do momento que ele apresenta para os seus colaboradores? Léo?
É, sem sombra de dúvida, a questão do dado. A gente precisa ter dados para mostrar. E alguns indicadores nos mostram isso, seja com pesquisa junto aos nossos clientes, ou seja, até mesmo com colaboradores. A gente roda, obviamente, uma série de metodologias e o NPS é uma delas, né? O índice de satisfação com o produto odontológico é altíssimo, por várias questões. Uma delas é o que a Raquel colocou. Ele hoje não tem muita restrição em termos de regiões limítrofes, ou seja, a gente hoje tem uma rede assistencial nacional muito bem constituída. Esse é um ponto. O outro ponto é, à medida que a gente evolui neste entendimento de que a saúde bucal, de fato, ela é parte de um pedaço da saúde do indivíduo, a gente precisa gerar dados. E hoje, tanto o mercado segurador, um exemplo da própria Sul América, quanto o mercado de consultorias, conseguem gerar dados muito específicos sobre perfil de utilização, as principais patologias, as doenças. A gente falou aqui, por exemplo, de doenças cardíacas, mas tem diversas doenças que podem se derivar de uma saúde bucal deficitária. Então, esse dado é muito relevante para essa tomada de decisão. E ainda tem, obviamente, o intangível, que é aquilo que a gente fala sobre o engajamento, a autoestima. Eu acho que isso traz, sem dúvida nenhuma, um índice de retenção diferenciado, porque hoje, dependendo do perfil de empresa, mesmo não tendo um plano de saúde, o plano odontológico ele é muito bem visto do ponto de vista de atração, né, da força de trabalho, né? Então, acho que esse é um aspecto importante e relevante para a gente tangibilizar e mostrar para as empresas que, sim, é um investimento que tem retorno e tem impacto positivo no negócio.
Isso é comum, Raquel? O que eu quero dizer é o seguinte, os empresários, os executivos de empresas, pessoal, principalmente pessoal ali do RH, quando eles fazem uma contratação, por exemplo, de um plano odontológico, existe esse pedido? Eu quero entender qual é o impacto. Existe esse pedido? E como é que dá para dar um tipo de resposta, atender esse tipo de desejo?
Acho que esse tipo de pedido, solicitação, eu peço sempre aqui ajuda ao Léo, que é quem faz esse meio de campo, muito, muito bem feito, inclusive, acontece menos do que deveria, na minha opinião. Acho que a gente tem que ter muito claro esse quanto custa para que serve, né? O que eu ganho com a concessão desse benefício, aonde que ele está sendo mal utilizado eventualmente, o que a gente tem que incentivar. Essa conversa está ganhando maturidade, está acontecendo mais, principalmente com as empresas maiores que têm aí muitas vezes um time específico no RH que faz essa interlocução com a consultoria e com a operadora, mas ainda acontece muito menos do que nós gostaríamos, né? Pra gente é ótimo vender, a gente adora, mas não é legal você vender e não falar mais do benefício durante um ano, durante dois anos, durante três anos, né? Porque o nome do jogo é relevância. Qualquer que seja a sua atividade de negócio, no meu caso, é seguro, mas teu produto tem que ser percebido como um produto que faz a diferença na atividade ali do, né, quem quer que seja seu cliente, seja uma grande empresa, seja um indivíduo, né, um CPF que comprou. E é só através do dado, só através de informação que você consegue, enquanto cliente, entender se isso foi relevante, se isso não é relevante ou o que precisa ser ajustado. Então, essa conversa vem ganhando maturidade, mas eu acho que pode ganhar muito mais. A gente é pouco demandado nesse sentido, né, Léo? Eu acho que o saúde, nesse ponto de vista, tem uma maturidade muito maior.
Vamos partir do princípio que existe um cliente que é um cliente mais atento, um cliente mais preocupado com seus colaboradores, portanto, quer ter uma noção exata de que benefícios está oferecendo e, simultaneamente, de como que esses benefícios estão tendo impacto positivo na vida pessoal, na vida familiar e, claro, na vida profissional dos colaboradores. Esse processo de aferição, ele se dá numa colaboração dos departamentos de RH com a seguradora? É algo que vem da seguradora fornecendo dados de como está sendo usado, um dashboard, uma coisa assim? Como é que é essa relação, Raquel?
Obviamente, tudo dentro das práticas de LGPD, de sigilo e privacidade. Tem geração, sim, de dados a partir da demanda do cliente, que são compartilhados com a consultoria. E, obviamente, consultoria com o próprio cliente. O foco nunca é você olhar o indivíduo, né? Você tem que olhar a sua população de forma geral. Então, você tem que entender de uma rede de X mil profissionais que você tem disponível, você tem uma utilização de 3% disso. Putz, está faltando odontopediatra na rede, eu estou tendo uma demanda maior, estou tendo algum tipo de queixa aqui do meu funcionário sobre isso. Então, a geração de dados pode ser, enfim, a mais diversa possível. Tudo isso depende da necessidade do cliente. Então, a gente tem uma riqueza de dados muito grande aqui, em conjunto com a área médica da consultoria, né, da Aon aqui no caso. Esses dados são depurados e passados para o cliente. Óbvio que o cliente tem suas pesquisas internas também, né? Então, tem uma pesquisa Pulse, por exemplo, para saber como está sendo a leitura, né, a percepção de qualidade do beneficiário, do funcionário, no caso, com relação à oferta de benefício odontológico, nesse caso. Nunca vem de uma ponta só, né? Então, quanto maior for a quantidade de dados e quanto mais a gente conversar, a gente vai conseguir ter conclusões mais sólidas aí do grupo como um todo.
É muito importante esse alerta que você falou, né? Esses dados são estudados, são trabalhados, mas são sempre anonimizados e você está sempre olhando para a população, nunca para o indivíduo, né? Até porque é uma questão fundamental você garantir a privacidade das pessoas, né? Léo, deixa eu puxar então aqui de volta. Uma das coisas que me chamou a atenção dessa conversa que a gente está tendo é uma observação que a Raquel fez sobre mercado de tecnologia. De fato, existe um tipo de profissional que está cada vez mais difícil de você contratar, até porque no mundo da internet, a pessoa pode morar no Rio de Janeiro, pode morar em São Paulo, pode morar em Curitiba e trabalha para a empresa no Japão, para trabalhar para companhias em qualquer canto do mundo, principalmente se a gente está falando de desenvolvimento de código, desse tipo de coisa mais sofisticada. O que me bate na questão, quando a gente fala de assistência odontológica, é o seguinte: tem certos funcionários para os quais as empresas têm de batalhar para conquistar. Plano de saúde odontológico não é obrigatório. A empresa oferece se quiser. Então, Léo, a pergunta é a seguinte: isso vira um diferencial competitivo quando você está brigando por um funcionário que tem particular valor?
Sim, sempre é, mas eu diria que hoje é uma questão mais de obrigação da própria empresa. A empresa que não tem, ela já, obviamente, larga, de certa forma, em prejuízo no comparativo. E é por isso que a gente observa esse crescimento da penetração do produto odontológico na oferta das empresas. E ele vem se sofisticando, né? Como a gente colocou aqui, com benefícios adicionais, com coberturas mais sofisticadas, visando, sim, especificamente alguma estratégia de retenção e atração de talentos. Você citou o profissional de tecnologia, mas, enfim, dentro desse leque, a gente tem, obviamente, outros segmentos de atividade que têm dificuldade de mão de obra e que o benefício odontológico, através dessa, vamos dizer assim, dessa customização, vem ganhando muito espaço dentro do pacote de atração, e não só de atração, da relevância da própria oferta mesmo da cesta de benefícios. Então, hoje, a gente já é questionado por diversas coberturas que começaram há pouco tempo, enfim. A gente fala, por exemplo, cobertura ortodôntica. Agora tem várias tecnologias. Tem aquela que é invisível, tem aquela outra que é com, enfim, mais aparente, a outra que é móvel, etc. Então, até nesse sentido, você já desponta aí um grau de preferência do perfil de cobertura, por exemplo, da cobertura ortodôntica, que em tese começou como cobertura adicional no desenho de produto odontológico e agora ela ganha até um nível de sofisticação um pouco mais rebuscado, que é especificamente o método, ou seja, a tecnologia, né, que está sendo adotada para aquela cobertura. A Raquel acho que conhece bastante disso e tem sido um grande desafio para a gente, porque são coberturas que vêm com um grau de desenvolvimento tecnológico grande, que ainda tem o custo alto, obviamente, mas que gera um impacto de satisfação e de atração de mão de obra muito relevante.
Brutal. E assim, quando a gente olha para pesquisas, mesmo antes da pandemia, né, de objetos de desejo do brasileiro de forma geral, saúde só perdia para casa própria e educação. Então, estava ali no top 3. Então, talvez, se a pesquisa fosse hoje, já teria subido de posição. Então, acho que a gente tem que ajudar as empresas cada vez mais a usar essa necessidade da população brasileira a seu favor, não? Agora, no ponto que a gente está falando de atração e retenção de talentos, né? Então, no mercado de tecnologia, isso é muito claro. Se é obrigatório pelo sindicato, se não é, é pouquíssimo relevante, a empresa não consegue sobreviver se ela não tiver uma oferta de benefício que seja competitiva e que seja vista como um diferencial por esses funcionários, né? Mas, por enquanto, o pessoal fala muito mais de saúde e fala pouco de odonto. Tem espaço aí para crescimento e para as empresas de qualquer que seja o setor, né? Falando ali do PME, da padaria aqui da esquina, do café aqui da esquina. Gente, um plano odontológico custa menos de R$20 por mês. Pelo menos aqui é menos de R$20. Em outros lugares pode ser mais. Essa oferta de benefício está ao alcance das mãos e seguramente vai te dar uma competitividade diferente aí para conseguir reter os melhores funcionários.
Só para a gente amarrar esse ponto aqui, Raquel, você tem esse tipo de retorno? Executivos dizem claramente, olha, isso aqui faz diferença para a gente, para a retenção?
Claramente, e o Léo sabe bem disso, assim, diversas situações, dependendo do setor, da indústria que está mais aquecido, a gente tem que trabalhar em customização de produtos durante sua vigência, durante sua vida útil. Então, o cliente já está aqui, o produto já está implantado, mas talvez o produto que a gente tem agora na oferta precise de algum ajuste, precise da inclusão de alguma cobertura para fazer frente à competição que está vindo em determinado setor. Isso é muito comum nas conversas e na vida como ela é.
E, Pedro, tem sido um fator de game changer até. O contrato odontológico, ele hoje, dentro da estratégia de benefícios de um RH e também da própria operadora, ele é um componente importante, né? Então, por exemplo, o próprio caso da Sul América, que foi uma das pioneiras a fazer análise conjunta de contratos de saúde odontológico, isso é, de certa forma, um benefício também que os empresários têm. Quando ele já tem um produto de saúde e ele implementa um plano odontológico, ele tem, óbvio, o benefício do cuidado integral, mas ele também tem essa composição entre os contratos na questão da utilização, da competitividade de preço. Então, ele gera alavancas, obviamente, não só de negociação, mas das empresas que fornecem ambos os serviços poderem fazer uma precificação, uma análise da população mais completa e, obviamente, isso é um benefício para o empresário. Então, tem esse aspecto também do ponto de vista financeiro, além da questão da retenção e do diferencial para o executivo no aspecto da retenção em si do profissional, né?
Para começar a amarrar aqui, eu sou um executivo de RH, estou batendo aqui na porta da operadora, já estou convencido de que eu preciso oferecer algum tipo de benefício para a boca dos meus colaboradores. Quais são as ofertas que eu tenho? Quais são os tipos de assistência que eu posso escolher para construir esse plano?
Bom, você tem desde uma variação do modelo de provedor, então você tem seguradoras, você tem cooperativas de odontologia, então você tem modelos de assistência diversos. E, obviamente, assim como no saúde, nós temos um rol mínimo de cobertura, que ele já não é mínimo, né? Ele é praticamente completo, como eu já citei aqui, 90% das patologias estão cobertas. As variações da contratação a partir do rol mínimo, elas são perfil de rede, diferenciais de cobertura, nível de reembolso. Então, você tem as coberturas acessórias e adicionais. Citei o caso da cobertura ortodôntica, que você tem agora até mesmo, né, variações do método e da tecnologia que são utilizadas. Então, tudo isso gera alguns cenários de variáveis de desenho de plano, desde o modelo do provedor até a composição do plano e essa customização. Óbvio que a gente está falando aqui de uma customização standard, mas como bem citado pela Raquel, nós temos grandes clientes onde a gente extrapola isso, onde o cliente vem para a mesa e vem desenvolver junto conosco o produto. Eventualmente, a gente implanta, por exemplo, um consultório em company, que é uma iniciativa super bacana. A gente tem alguns exemplos em casa também com a Sul América, que isso possibilita, obviamente, trazer, obviamente, uma supervisão da assistência odontológica e, obviamente, aumentando qualidade assistencial e atuando na questão do absenteísmo, principalmente para empresas que têm plantas fabris. Muitos desses casos são plantas fabris que estão muito isoladas. Então, a rede assistencial, por mais que ela exista em território nacional, são soluções muito inteligentes que o mercado vem desenvolvendo.
Pois é, né? Quando você tem aquele chão de fábrica, às vezes um galpão de fábrica faz sentido você botar ele mais distante da cidade, por conta de preço mesmo, de imóvel e tal. Só que às vezes você isola muito aqueles funcionários e, de fato, você ter esse tipo de oferta melhora a qualidade, a percepção. O funcionário fica mais feliz, evidentemente, de trabalhar ali quando ele sente que tem uma empresa que está trabalhando por ele. Raquel, vamos lá. Eu sou o executivo da RH, estou batendo a porta da Sul América. Qual o leque que você oferece para a boca dos meus colaboradores, hein?
Em primeiro lugar, eu vou estar sempre de braço dado com os meus colegas aí da consultoria, que o pessoal da Aon. A partir do entendimento da necessidade de cada empresa, eu diria que não tem limite, né, para a gente pensar no que fazer. Você tem o padrão mínimo exigido pelo regulador, e o máximo vai ao encontro para chegar onde a gente quiser. Então, quiser o aparelho invisível, a gente vai colocar, quiser o teleatendimento do dentista ali online no aplicativo, a gente vai colocar, quiser o ambulatório em company, a gente vai colocar, quiser reembolso, a gente vai colocar, não quiser reembolso, a gente não vai colocar. Então, isso pode ser absolutamente customizado. E deixo um alerta também aí para os RHs. E muitas vezes vocês têm uma oportunidade de economia quando você tem o benefício saúde odontológico na mesma operadora. Pelo menos aqui, a gente olha o cliente e essa máxima de saúde integral vale também aqui nos números, né? Então, eu não olho segregado o contrato de saúde do contrato de odonto. Em geral, a gente olha isso tudo junto. Em geral, falta dinheiro no de saúde e sobra dinheiro no de odonto. Então, a gente faz essa análise de sinistralidade para fins de reajuste, de repactuação de preço, tudo isso em conjunto. Obviamente, para as empresas maiores que têm essa negociação toda segregada, né, a partir do resultado delas próprias, mas em geral fica dinheiro na mesa, né, Léo?
Vamos falar de futuro, gente. O processo de evolução é permanente, até porque se existe um mercado grande a ser conquistado, novas criações vão surgir, novas maneiras de você pensar na questão da assistência odontológica certamente vão surgir. Mudanças de oferta, mudanças de formato nos planos. Léo, o que você está vendo aí para o futuro, médio e longo prazo? O que vai surgir, hein?
Uma grande consolidação do seguro odontológico, eu acho que é assistência odontológica de uma forma geral, é um caminho irreversível. A gente está falando de 14% da penetração, mas eu me recordo quando esse número era em torno de 8%. Não tem muito tempo assim. Talvez o quê? Uns 6, 7 anos, Raquel? Talvez isso. A gente vem caminhando a passos largos. Então, acho que isso é fruto de, sem sombra de dúvida, um entendimento da sociedade da importância do cuidado bucal. Esta visão empresarial, seja dos resultados e dos efeitos na força de trabalho enquanto estratégia de negócio, mas, sobretudo, também como estratégia financeira. Essa combinação, cada vez mais junto, do saúde e do dental tem sido prevalente nos contratos em que nós administramos, e essa percepção de que existe, obviamente, uma sinergia, né, uma troca boa entre as duas visões desses produtos, seja do ponto de vista do cuidado, seja do ponto de vista financeiro. Quando a gente fala do futuro, sem sombra de dúvida, ferramentas tecnológicas, seja para o avanço da questão assistencial, que é algo que, inclusive, ainda não se consolidou tanto quanto, por exemplo, a telemedicina no saúde. Eu acho que na odontologia ainda tem algumas discussões para se ter sobre este modelo remoto, mas eu acho que é um caminho que evolui. As coberturas adicionais, a flexibilidade que hoje as operadoras têm para desenvolver produtos, isso hoje ganhou uma velocidade muito grande. Todas as operadoras do mercado estão muito acessíveis nesse aspecto. Para fazer realmente uma customização do ponto de vista de tamanho de reembolso, de rede, de cobertura adicional. Então, eu acho que isso hoje entra, vamos dizer assim, num voo mais suave, no sentido de que já não é uma grande barreira a gente sentar, por exemplo, com uma Sul América para discutir um produto. Para uma empresa não tão grande assim, estamos falando de uma empresa de médio porte para grande porte, então isso acho que hoje abre um caminho de discussão. E eu acho que tudo isso traz, obviamente, uma dinâmica de mercado muito grande. Uma coisa que a gente tem olhado também como evolução, Pedro, é o que a gente tem chamado aí de voluntary benefits. Porque o que, que acontece? O plano de saúde e a maioria dos seus benefícios, como odontológico, tendem a se extinguir, seja na transição, obviamente, da aposentadoria, da demissão, e também nem todas as empresas estendem esse tipo de cobertura para ascendentes e descendentes, por exemplo, dos seus colaboradores. Então, nós temos trabalhado numa plataforma digital onde muitos RHs têm oferecido, através da Aon, esse acesso aos seus colaboradores que querem comprar isso para presentear seu pai, seu sogro, um parente próximo. Essa compra voluntária, traduzindo aqui para o nosso português, também é uma tendência muito relevante nas estratégias dos RHs. E aí a gente acabou de trazer uma plataforma global nossa para o Brasil, onde a gente vai, obviamente, trabalhar essa oferta junto aos grandes RHs. Então essa é uma das tendências que a gente observa também de mercado.
E aí, Raquel, como é que você está olhando para esse futuro, hein?
Difícil falar depois do Léo, né? Me sobrou quase nada aqui para complementar. Acho que ele colocou os principais pontos. O mercado está em ebulição. Mercado de saúde, de forma geral, que já era extremamente relevante, refletido aí no desejo dos brasileiros, ganhou uma relevância ainda maior. É um mercado em constante evolução, mas é um mercado que ainda tem espaço, acho que inclusive por parte dos reguladores e tudo mais, de mudar cada vez mais, né? De dar mais acesso, de aumentar esse percentual de população tratada, seja no odonto, seja no saúde, para mais de 50%. Então, acho que enquanto participantes dessa cadeia produtiva, a gente tem que ter ambição de ter números efetivamente desafiadores. Então, eu diria que 50% é um bom número aí para a gente focar. E aí, por esse ponto de vista, tem muito contrato para o Léo vender, e tem muito produto para eu fazer por aqui.
Infelizmente, está chegando o momento do fim aqui do nosso bate-papo. Ó, eu queria agradecer demais, mais uma vez, a participação do Leonardo Coelho, da Aon, a participação da Raquel Guilherme, da Sul-América. Muito obrigado pelos insights de vocês. Muito obrigado por essa troca que foi super produtiva. Léo, seus comentários finais, por favor.
Pedro, queria agradecer novamente a você pela condução brilhante, a toda a equipe da Editora Globo e Valor. Aqui, a Raquel, pela parceria, pelo conteúdo aqui que a gente pôde explorar. Sempre aprendizado, sempre muito agradável estar com você. E, obviamente, aqui, deixando a todos vocês à disposição para conhecerem sempre um pouco mais da nossa Aon e de tudo aquilo que a gente pode fazer no ambiente consultivo para contribuir cada mais para o nosso crescimento, o crescimento do setor de saúde suplementar, onde o produto odontológico faz parte e com grande relevância.
Raquel, as suas considerações finais.
Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Aon, agradeço ao Léo, que mais do que um companheiro de longa data aí de batalha, é um grande amigo, né? Uma pessoa sim, super conteúdo, um dos grandes profissionais desse setor. E que venham as próximas, gente. Estou sempre à disposição.
E muito obrigado a vocês também que nos assistiram até aqui esse momento. A gente vai se ver na próxima. Até.